Sudoeste agora. Clube FM.
1:18. Recebendo aqui hoje o vice-prefeito de Vitória da Conquista, o doutor Aloísio Alan, ele que vai bater um papo pra gente, né? Desde o dia primeiro assumiu aí como vice-prefeito aqui da nossa cidade, e ele vai falar dos trabalhos, né, doutor, desse contato direto aí com a administração. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Mônica, Cris, Nadjara, meu amigo Nildo Freitas e ouvintes da Rádio Clube. Esse ano aí de 2025, Mônica. E, né, pós uma eleição, a gente está agora começando a arrumar a casa, né? O governo, ele é um governo que se mantém, mas é evidente que algumas transformações, inclusive transformações físicas, né? Uma reforma que era necessário lá na prefeitura e que está sendo feita. E definitivamente nós já estamos trabalhando já desde o dia primeiro, né? Estávamos falando aqui nos bastidores que o trabalho não para, uma cidade grande com muita demanda, mas nós estamos preparados para isso. Um governo que deu certo, que foi aprovado por nossa população, que eu acredito que a gente vai fazer também uma grande gestão.
Com relação às obras, doutor Alan, a gente sabe que tiveram obras, né, que não foram terminadas no ano passado, e a gente recebe aqui todo dia da assessoria de comunicação notícias não só sobre as obras, mas de todo o governo, e a gente percebe que essas obras continuam, né? A prefeitura continua dando atenção a esse serviço que já vinha sendo feito aqui na cidade.
Exatamente, porque se falava muito, né, que as obras seriam obras eleitoreiras, que obras em cima da eleição, o que na verdade não se constatou, né, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, a eleição é para 4 anos, então você pode trabalhar até no último dia. A gente tem história de governos que asfaltou avenidas aqui no sábado, nada contra isso. Se falava muito que era um governo que as obras iam parar, e na verdade o que a gente vê é que todos os compromissos que foram feitos em relação aos bairros, principalmente os bairros que seriam asfaltados, essas obras elas continuam de vento em popa. Nós estamos visitando alguns bairros, e por exemplo o Cidade Modelo está praticamente terminando todo o asfaltamento, e definitivamente a prefeitura e a gestão ela não parou logo após a eleição. E esses bairros que estavam contemplados no Finisa, eles serão realmente entregues, né? Já está praticamente todos em fase de conclusão. Eu acredito aí no máximo 6 meses termina todas essas obras de asfaltamento.
Doutor, o senhor está falando a respeito dessas obras de asfaltamento. É uma coisa que é uma grande demanda, assim, de perguntas, na verdade, aqui da população participando aqui na programação da Clube FM de jornalismo. Mas hoje, por exemplo, quais seriam as principais ações, atividades ou as próximas que o município de Vitória da Conquista, a Prefeitura Municipal, ela está buscando agora nesse instante como prioridade?
Pronto, como falei, essas obras que nós estamos tocando, né? Nós temos, são praticamente 9 bairros que estão sendo asfaltados e com pavimentação. Nessa primeira fase, essa fase do Finisa, todos nós sabemos que há um pleito, né, da gestão com relação a um empréstimo internacional com uma verba um pouco maior, e essa verba e esse empréstimo, ele é praticamente destinado a obras de pavimentação e macro drenagem, que a gente acredita que é o principal problema nosso hoje em Vitória da Conquista. Nas chuvas a gente vê que realmente as preocupações que vem se estendendo, não é do governo Sheila, não é do governo passado, né? Nós temos mais de 30 anos, Nildo, que a gente vê falar em períodos de chuva. Eu me lembro, era garoto aqui na praça, na pracinha do Gil, morreram 5 pessoas por conta de enchentes. Então é realmente um problema crônico que a gente precisa focar nisso. Todos nós sabemos também que os trabalhos feitos de macro drenagem, eles ficam embaixo da terra e acabam não aparecendo, e por conta disso, durante todos esses períodos, há de certa forma, um certo negligenciamento com relação a isso. Mas eu acredito que todo o governo que passe não vai conseguir, nem o governo Sheila vai conseguir, nem os 3, 4, 5 governos à frente não vai conseguir resolver tudo. Mas penso que nós devemos fazer nossa parte, fazer um pequeno pedaço, o outro governo que vem faz um próximo, para que a gente no futuro tenha realmente um sistema de drenagem das águas de chuva efetivo em nossa cidade. A gente, em período de chuva, todos nós sabemos quanto é aflitante, as pessoas ficam preocupadas. Por sorte nós não temos aqui nenhum grande rio que possa transbordar, né? A gente não tem assim perdas humanas, a gente não tem nenhuma perda muito grande, mas é fato que as pessoas têm dificuldade nas ruas, nas estradas, né? Algumas pessoas perdem esses utensílios de casa, né? Móveis com relação à chuva, mas com tudo isso, como diz meu amigo Breno, da Secretaria de Agricultura, a chuva traz estragos por poucos dias e traz bênçãos para o ano todo. A gente não consegue conduzir e nem viver sem ela. Então, todas as vezes que chove, eu particularmente, que tenho origem na Caatinga, fico muito feliz, em que pese o coração do administrador às vezes está apertado, e saber que pessoas naquele momento estão sendo expostas, mas a prefeitura não para, a Defesa Civil, todas as secretarias entraram em campo trabalhando, o pessoal da limpeza pública, o pessoal do meio ambiente fazendo poda de árvore. Então todas as secretarias estão trabalhando para, no momento certo, dar a resposta que a população precisa. Mas veja, algumas pessoas reclamam, e é certo, eu como cidadão também tenho as minhas preocupações, mas não dá para você fazer algumas operações embaixo de chuva. É preciso você ter uma estiagem, para que depois daquela estiagem você comece a trabalhar, por exemplo, a operação tapa-buracos. Você não pode fazer uma operação tapa-buracos com chuva. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, e nós já estamos com essa pouca estiagem que teve, nós já começamos a operação tapa-buraco, e a gente acredita que desses 15 a 30 dias a gente consiga resolver a grande parte dos problemas das ruas que tiveram buracos causados pela chuva.
Doutor Alan, o senhor falou com relação às obras relacionadas ao Finisa, né, em alguns bairros que já estão prestes a serem concluídas, e nós temos também algumas obras, né, que ocorreram algumas situações e por conta das chuvas que o senhor citou, inclusive elas não tiveram como dar prosseguimento. Mas hoje a gente inclusive falou pela manhã da obra da Francisco Sabino lá no Vila América, né, que a IMURC junto com a CEINFRA já começa a trabalhar ali naquela rua para poder trazer, né, as melhorias que precisa. Aquilo ali desabou lá em 2021 e por conta da última chuva agora mesmo ficou impedido de poder concluir essa obra. Nós vemos também, com relação à chuva, o comitê de crise que está atento também, né, como o senhor colocou aí, a todas essas questões para proporcionar, né, à população segurança, né?
Exato. Eu estive lá ontem na Francisco Sabino, né, aquela é uma obra muito grande ali na Avenida Central do Vila América, e como contenção nós colocamos aí umas lonas, né? Mas como você sabe, aquela obra é uma obra, inclusive histórica, né, como você falou, os problemas eles se repetem. É uma obra muito grande, é preciso ter paciência, porque realmente quando tem chuva a obra acaba atrapalhando um pouco, porque a chuva estraga um pouco do que foi feito e aí você tem que começar tudo de novo. Mas é fato que tendo a estiagem e com as ações da prefeitura, nós vamos resolver aquele problema da Francisco Sabino lá no Vila América. Aquilo já vai se arrastando ali por mais de 5 anos.
É verdade.
Uma pergunta que eu queria abrir espaço para um ouvinte que mandou a mensagem acompanhando a entrevista do senhor. O seguinte, doutor Alan, sobre a questão de reformas de escolas. Aí uma ouvinte aqui, ela está querendo saber, a Geuselita, ela que é moradora ali do bairro Bateias, ela está querendo saber a respeito da reforma da escola Caique, que segundo ela já foi aprovada, e a comunidade ali está na expectativa de quando deve começar aí essa reforma.
Pois é, o governo, a gente sempre fala isso, né? A gente sempre fala que a educação... A prefeita Sheila Lemos, ela fala que o futuro das nossas crianças é agora. A prefeitura reformou mais de 82 escolas no governo Sheila. Essas obras, elas estão sempre acontecendo. É preciso que as pessoas entendam, quando você programa uma reforma de escola, envolve muitas coisas. Agora a gente já começa um período letivo. É preciso ter verba, é preciso ter licitação. Mas está realmente no cronograma da prefeitura. A prefeita tem ali um cuidado com relação ao CAIC, um instrumento extremamente importante para aquela região. ter um pouco de paciência, porque como a prefeita fala, é compromisso, ela tem um compromisso ali, eu tenho certeza que a gente consegue resolver isso aí.
Que a aprovação necessariamente não significa que vai começar imediatamente,
existe uma série de fatores, né? Desde que você tenha aprovação, mesmo que você tenha verba, às vezes o período é um período que começa as aulas, você precisaria ter um calendário, você precisa ter uma empresa, então assim, não é uma coisa tão rápida, mas vai acontecer, já está aprovado e eu tenho certeza que dentro desse ano o CAIC vai ser reformado.
E até para complementar o que o doutor Alan está falando com relação à reforma das escolas, nós tivemos até hoje pela manhã uma nota do secretário de Educação sobre uma determinada escola, né, na zona rural, onde ele inclusive, doutor Alan, falava que por conta, né, do término da gestão anterior e começando essa gestão agora, alguns processos tiveram que parar e serem retomados. Então, inclusive a ISMED já está trabalhando nesses processos, né, não só para ampliações, mas também para reformas, como o doutor Alan falou, logo, logo, em breve aí, o CAIC, né, que é um importante equipamento ali da Zona Oeste, vai estar reformado para toda a comunidade.
Com certeza, a gente tem a felicidade, Mônica, nós tivemos a felicidade no ano passado, inaugurarmos a escola Antônio Cavalcante ali no Cruzeiro, uma escola de tempo integral e com uma estrutura extraordinária, que eu vou te falar, poucas, talvez uma ou outra escola particular tenha a mesma estrutura lá do Antônio Cavalcante. Inauguramos também nesse ano a primeira escola de tempo integral na zona rural, lá no Campo Formoso, né, conhecido como Panela. Também uma estrutura extraordinária. Então, assim, é um compromisso do governo com a educação, né, sair da teoria e ir para a prática, para poder nós fazermos as estruturas e as mudanças, dando a qualidade para os alunos, dando a qualidade para os professores. Entendeu? Acho que com o tempo, e já está claro isso, que as realizações feitas pela prefeita dão credencial para esse governo de mostrar para as pessoas. E quando a própria prefeita fala, ela não faz ela promessas, ela faz compromisso. E quando ela faz o compromisso, você pode ter certeza que o compromisso vai ser cumprido.
Tem mais só uma pergunta mais um ouvinte aqui, tá lá do Jardim Copacabana 2. E diz que já tem 2 anos que começaram as obras ali e o pessoal está com a expectativa de saber quando é que elas vão ser concluídas.
Do asfalto.
Isso.
Pois é, o Copacabana também está sendo asfaltado, né, um compromisso que teve, já temos, inclusive temos obras lá agora, inaugurações de pequenas praças. É questão de tempo, porque não se asfalta, e não é só o asfalto, você precisa fazer uma drenagem, todo um programa de drenagem fluvial, de águas, mas o primeiro passo já foi dado, então as obras estão acontecendo e esse finiza praticamente esse ano, a gente consegue terminar tudo.
Doutor Alan, o senhor é médico desportista, né, ortopedista, referenciado nacionalmente, inclusive referência para quem é atleta e busca um acompanhamento ortopédico. E foi nessa condição de profissional que eu terminei conhecendo o seu pensamento, quando em 2023 os vereadores Edivaldo Ferreira e Fernando Jacaré realizaram audiência pública na Câmara Municipal aqui de Vitória da Conquista para tratar do sistema cicloviário e do cicloturismo em Vitória da Conquista. E no governo de Sheila Lemos, no último governo dela, a Prefeitura de Vitória da Conquista conquistou, né, conseguiu o governo que a Embratur reconhecesse e certificasse Vitória da Conquista, que passa a se inserir no mapa federal de turismo. Então, tem uma certa esperança aí, nossa, que somos ciclistas, às vezes não atletas, mas eu queria saber qual é a sua visão do potencial turístico de Vitória da Conquista nessa área do esporte, tanto de atletismo como do cicloturismo.
E minha lembrança, já me encontrei com você pedalando. Você se lembra, não?
Sim.
Lá na Ponte Amarela, sim, lá embaixo. Nadiara, veja só, foi uma boa pergunta. Veja, Vitória da Conquista, ela tem no esporte e no turismo um potencial enorme. Nós temos no ciclismo um movimento enorme que começou aí há uns 20 anos, né, junto com todo o movimento ciclismo moderno, digamos assim, de mountain bike. Ele teve um crescimento muito grande nesses 20 anos, né? Eu participei, e quem sabe disso, com as bicicletas Kona, que eram as primeiras mountain bikes, as melhores. Hoje nós temos bicicletas Specialized, enfim. bicicletas até de 120 mil reais, Mônica, né? Não é nossa caras, condição, né? A minha não é. Mas nós temos um potencial enorme no esporte e nós tivemos na Adjara uma preocupação enorme de colocar na reforma administrativa uma secretaria de esportes, tá? E aí eu vou dar uma resposta para a população, para quem votou em Sheila e doutor Alan. Essa criação da secretaria era uma demanda da nossa cidade e eu fiz questão de participar junto com Sheila desse projeto. E vou dizer a vocês, do ponto de vista político, nunca pleiteei essa secretaria de esporte para mim. Dentro dos acordos que nós fizemos, não há. Eu não tinha a intenção e não tenho de assumir a secretaria como secretária de esporte, ao contrário que muita gente coloca, que teria uma briga entre eu e Sheila porque eu queria ser o secretário. Nunca houve isso, né? Mas o que eu penso e vou fazer, até porque nós colocamos no projeto, é participar efetivamente muito próximo do secretário na construção de uma cidade que volte, que remote ali aos anos 90, onde nós tínhamos um ciclo, um evento muito grande de esporte em Vitória da Conquista, com as seleções de vôlei, com as seleções de handebol, seleções de futebol de salão. A gente já foi campeão de futebol de salão a nível baiano. Então nós precisamos resgatar essa condição de Vitória da Conquista, de ter a ambição de ser uma das melhores cidades da Bahia para se viver, né? E também de ser a melhor cidade do interior para se praticar esporte. E nesse contexto a gente vem e pensa em ajudar muito os grupos. Nós temos vários grupos de bicicleta, grupos amadores, e nós temos também eventos que podem ser inclusive colocados a nível de nacional, como calendário de mountain bike. Nós temos, por exemplo, aqui um evento chamado Ciclo Caatinga, e já vai aí para uns 15 a 16 anos, se eu não me engano, em que você coloca 200, 300 atletas de bike e faz um ciclo durante toda essa região sudoeste, saindo daqui e vai para Caculé. Nós temos o grupo Calangos, que faz muito esse trabalho. Nós temos nosso amigo Bruno, J. Bruno, que é um abnegado também na defesa desse esporte. Então há, sim, um sentimento de aproximação, e eu tenho certeza que nós vamos crescer nesse esporte, tanto no esporte na bike, como os outros esportes. O que as pessoas falam, e eu deixo claro aqui, é muita gente pensa que a Secretaria de Esportes é feita para o futebol, certo? E eu que digo, olha, o futebol ele vai ser uma parte da Secretaria do Esporte, porque bem ou mal o futebol ele consegue dar uma caminhada, né? E a gente sente, até nós temos times amadores, temos profissionais na nossa cidade, mas nós precisamos também contemplar o esporte, o judô, a natação,
outras,
né? O jiu-jitsu, outras modalidades que ficam, de certa forma, passam ali despercebidos, e nós vamos ter um olhar especial para isso. E voltando, sabe, Nadjara, que foi uma pergunta muito interessante, essa questão do turismo. Nós temos um potencial turístico, guardada todas as proporções, tá? Quero que o senhor não me entenda mal. Mas nós temos a cidade de Gramado, e quem conhece Gramado sabe que Gramado tem um potencial de turismo consolidado, vai gente do mundo todo, principalmente do Brasil, para Gramado. Mas quando você chega em Gramado em si, é uma cidade que tem tanta coisa assim.
Hotel pousado.
Então, assim,
lago artificial.
Lagos artificiais, tem uma boa culinária, né? E nós temos, eu acho, uma melhor, o nosso movimento noturno aqui é muito grande. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o potencial que nós temos o Cristo, nós temos a Catedral das Flores, nós temos o Orquidário, nós temos uma área, nós temos aqui na nossa região, nós temos na nossa região, não é tão grande igual a região de Guaí, por exemplo, mas nós temos cachoeiras, nós temos ecoturismo, nós temos locais em que você pode fazer um turismo que possa trazer pessoas que gerem renda para a nossa cidade. Nós temos o nosso São João, que é um dos melhores do interior da Bahia. A gente pode aumentar isso, né? A festa onde você traz as pessoas e quebre um pouquinho, porque normalmente o conquistense ele sai da cidade do dia, na época de São João, vai para Ibicuí, vai para outra cidade. Nós temos a capacidade, né, de trazer o turista aqui para a Vitória da Conquista. E nós temos que ir atrás disso, porque é geração de renda. né? Quando você chega e você vai ao CEASA na época de festa, você vê um monte de gente ali de fora que passa para comprar o biscoito, que vai para o restaurante, que vai ao shopping. E nossa cidade precisa ter, sendo uma das cidades melhores da Bahia, para mim, uma das mais bonitas, ter essa ambição de ser procurada e frequentada por turistas.
E há muitas trilhas também, né, doutor? Sim. Muitas trilhas.
Pois é.
Tanto,
né,
para caminhar, para quem gosta de caminhar, que nós temos aquele evento da Caminhada de Compostela aqui.
Sim, sim.
É, assim
a Serra
também,
do Periperi, né?
É, assim também na área de ciclismo e em corrida, em caminhadas. É impressionante quando eu comecei a andar de bicicleta por aí, quanto conquista tem lugar bonito para se conhecer de bike.
É, nós precisamos
a
conhecer nossa
Pedras,
região, né? Como eu falei, nós temos cachoeiras no nosso município, então a gente precisa despertar. Nós temos aqui o Poço Escuro, que eu acho que é pouco explorado ainda, precisamos
Realmente. Criar
situações para a gente movimentar esse ecoturismo, que também é muito forte, dá para ser muito forte aqui na nossa cidade. E a gente tem aí alguns esboços de pequenos hotéis, fazenda, que a gente precisa estimular isso, e na nossa região é muito pouco, mas já existe uma abertura dos empresários, de algumas pessoas pegando as fazendas, pequenas fazendas, já criando estrutura para que você possa receber o turista nessas pequenas fazendas.
Ok, doutor Alan, muito obrigada pela entrevista, bom saber, né? Por conta do tempo, a gente está finalizando essa entrevista, lembrar que é bom saber que a administração pensa nossa cidade, né? Como a Nadjara colocou, como turismo, como esporte, né? E outras demandas que a gente sabe, né? Vocês venceram a eleição, a prefeita Sheila, juntamente com o senhor, vice-prefeito, com uma vantagem expressiva aí de votos. A comunidade almeja realmente que essas demandas sejam, claro, atendidas. E nós estamos sempre aqui à disposição, doutor Alan. Qual é o seu recado final aí para os nossos ouvintes?
O recado é isso. Uma eleição grande, né? Difícil, né? Com os adversários que são políticos, né? Já com carreiras históricas na nossa cidade, mas como a prefeita fala, e também eu uso aqui as palavras dela, nós governamos para todos. A eleição já passou, né? A eleição é passada, não existe mais resquício disso. Precisa trabalhar, nós precisamos unir, né? Nós temos demandas aí que só a prefeita e o doutor Alan não vai conseguir resolver. Nós precisamos da ajuda dos outros políticos, dos deputados, dos nossos senadores, porque a cidade é uma cidade, a segunda maior cidade do interior da Bahia, com problemas que envolvem problemas estaduais e federais. A gente precisa do apoio e definitivamente quem ganha é a cidade. O governo é um governo para todos.
1:40, já estaremos de volta.
Sul do Oeste, agora.
Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia. Cortina e Cia, Cortina e Cia, Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia.
Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733.
Cortina e Cia.